Meu amigo Pedro. Yeah. Como é que é, Pedro?
Hello! Como estamos?
Olha, até ver, estamos bem dispostos, estamos com a internet estável e estamos
não
com a vontade de conversar
não
contigo.
Não fales disso, ela ouve quando nós dizemos, agora vai
tô
ficar
só
tudo
a dizer aparentemente, estou a dizer aparentemente, não assustes a internet.
Bem. O top 5 correu bem, não foi nada abaixo e agora estás a tentar. E ainda por cima está este tempo, esta chuvada, que agora até parou um bocadinho, mas está uma chuvada épica que, parecendo que não, sinto sempre que afeta a internet. A internet e as coisas no geral.
Achas que a chuva afeta a internet? Há alguma explicação científica por trás dessa afirmação, Pedro? Ou estás só a ser Gustavo Santos?
Se eu fosse cientista, eu não estava às 4 da tarde a gravar um podcast em que estou de pijama contigo sobre filmes, né? Estava a fazer ciência. Eu não sei ciência, mas eu acho que ciência diz que... Não sei quando está muito mau tempo. Tu não sentes que às vezes a internet fica pior quando está mau tempo? Às vezes quando está bom tempo também fica pior. Portanto...
Vou dizer uma coisa, há países africanos com imenso sol, onde a internet é capaz de estar pior do que está aqui agora que está a chuva.
Certo, verdade, não vou contestar esse teu ponto, e é um bom ponto que de facto deitou os meus argumentos um bocado por terra.
Terra molhada neste caso.
Às vezes quando chove a minha internet não está muito boa, é só isso que eu tenho a dizer.
Percebo perfeitamente, Pedro. Se a Vodafone nos quiser mandar uma mensagem a explicar um fenómeno entre a precipitação e o lag, nós aceitávamos
eu
uma explicação.
Sinto alguém que vai... Sinto que isto não sou só eu. Raramente as coisas sou só eu. Às vezes são da minha cabeça, mas às vezes é a minha cabeça e de mais algum. Sinto que vou ter apoio.
Yeah. É aquelas coisas que tu sabes que não é verdade, mas soa verdadeiro.
Soa completamente a verdade.
Yeah.
E eu até digo, e vou dizer, a humildade de vir para aqui e dizer, pá, não sei bem, mas sinto que eu podia ter vindo... Se eu tivesse dito isto com toda a certeza do mundo, Tinha passado.
Tu achas que eu não ia rebater? Tu achas que eu papava as merdas tuas neste podcast?
Se eu tivesse dito com a autoridade necessária, pelo menos com a afirmação necessária, tinhas. Tu confias na minha sapiência, no meu conhecimento e na minha idade mais adiantada que a tua.
Confio tão pouco. Olha, Pedro, eu tenho dois preâmbulos. Não sei se tens preâmbulos ou não.
Não tenho preâmbulos.
Em dois preâmbulos. O primeiro preâmbulo é sobre a mulher com quem eu estou casado. Chama-se Rita da Nova. Escreveu um livro chamado Quando os Rios se Cruzam. E o seu livro está em pré-venda desde ontem, quarta-feira. Portanto, vocês neste momento podem ir a correr à Bertrand, à Wook e à FNAC e podem ir encomendar para casa o novo livro da Rita. Eu gostava muito que vocês fizessem isso para eu poder deixar de trabalhar e ter uma casa com piscina, e portanto corram por favor a todas as livrarias. Havia, por acaso, esgotou em 3 horas, portanto azar o vosso, mas havia uma edição limitada com a Wook muito gira, que era uma caixa com polaroids assinadas pela Rita, com um ímã para o frigorífico, assim uma caixa com goodies, assim uma caixa exclusiva que esgotou em 3 horas, portanto essa já não vou ter. Mas o livro em si vocês podem ir comprar e eu agradecia muito. Eu já li o livro pá, há 3 meses. Mas,
3 meses?
Há 3 meses. Gostei muito e aconselho toda a gente a ir ler o livro e gostava muito que fossem ler.
Muito bem.
É o primeiro
sai
preâmbulo
dia?
Que eu tenho. Sai 17 de abril. Normalmente é sempre 3 semanas. Com os meus livros, quando eu falo dos meus, é sempre a mesma coisa. Mas 17 de abril... É o dia em que
o
livro vai estar...
É o dia que está disponível.
Exatamente. E atenção,
pagar,
Pedro...
É isso?
Exatamente. Pagam, dão o dinheiro à UC, à FNAC ou à Bertrand, e o livro... mas o livro só chega às vossas casas no dia 17. Vem um carteiro tocar à vossa porta, interromper a vossa manhã. A meio de uma reunião que vocês estavam concentrados, vão ter que dizer, peço desculpa, tocaram-me à porta, eu estou aqui, tiro os fones, vão lá e chega ao livro da Rita. O livro da Rita chega
muito
nesse
bem.
Momento. Sendo que essa semana, Pedro... Vai ter, quarta-feira, livro de Rita da Nova e sexta-feira, novo álbum de Taylor Swift.
Semana intensa para quem gosta de coisas boas.
Espera aí que a autora está aqui ao lado e está a dizer, mas diz às pessoas sobre o que é o livro. Então eu vou
também
dizer
acho,
exatamente...
Também acho.
Vou fazer uma pequenina sinopse do livro. O livro chama-se rios. Quando os Rios se Cruzam. Passa-se numa cidade onde dois rios se cruzam, o Po e o Dora, são os dois rios de Turim, e conta a história de Leonor, uma rapariga que vai fazer Erasmus para Turim, e a história conta basicamente esses meses que ela vive em Turim, e versa sobre quem é que nós decidimos ser num sítio onde ninguém nos conhece. Será que num sítio onde ninguém nos conhece somos verdadeiramente nós, ou somos mais nós assumimos quando estamos com as pessoas que nos conhecem? Exatamente. Esse espaço para seres quem quiseres dá-te liberdade para seres verdadeiramente quem és, ou é com as pessoas que tu conheces que tu és verdadeiramente quem tu és? É um livro... eu ia dizer coming of age, mas não é bem um coming of age. É um livro sobre...
a
descoberta de identidade... sobre crescer, sobre amizade, sobre viajar, sobre amor... e sobre comida italiana, porque come-se muita comida italiana neste livro.
Muito bem, muito bem. Então, dia de sete estaremos cá para saber o que é que se passa.
Falei bem, era isto. A autora aprova a maneira como eu. Ok, ela está a fazer um fixe com os dedos, é porque está tudo bem. Era isto. Desculpa, Pedro, interessante interrompido.
Não, estava a fazer as chegas desnecessárias, provavelmente, portanto, segue em frente.
Não, isso nunca.
Como é que nós chamamos isto? Preâmbulo. Um segundo preâmbulo.
Tenho um segundo preâmbulo, que também é de um artista, que é uma palavra que eu adoro, com muitas aspas, que mora cá em casa. O que é que se passa? Eu resolvi cometer uma loucura, Pedro. Eu estava descansadinho. A data que eu abri no Vilaré, onde vou gravar o meu solo no dia 24 de Abril, às 9 da noite, estava esgotada, eu estava tranquilo. E depois eu pensei assim, porque é que eu, se tenho um mês, não abro uma segunda sessão no mesmo dia, arriscando-me a não vender a sala toda, mas olha, cá vamos nós, vou abrir uma segunda sessão na última data do meu solo, de sempre, eu não vou fazer este solo mais nenhuma vez. Às 7 da tarde nesse dia, a véspera de feriado, portanto podem ir ver o meu solo às 7 da tarde, depois ir jantar e beber copos e fazer o que vocês quiserem,
olha,
véspera
até,
dos 50 anos
do
25 de Abril.
Fazer? Vocês vão celebrar o 25 de Abril depois de verem o teu sol no Roterdão, onde eu vou estar a meter música, porque eu gosto, já é o terceiro ano consecutivo que eu vou meter música no Roterdão no 24, e tanto do Arctic Monkeys e Britney Spears, como do Zeca Afonso e José Mário Branco, portanto é uma noite muito gira.
Bem.
Portanto, olha o programa, vão ver o sol do Guilherme, vão jantar e vêm beber copos pela liberdade, e está aí o vosso 24 feito.
Muito bem, portanto podem ir neste momento à Ticketline e compram bilhetes para a sessão das 7 que eu abri, e assim quando gravar o solo, que vou gravar nesse dia, vou ter dois takes do mesmo espetáculo para a edição ficar ainda melhor. Portanto, se ainda não viram o meu solo, se têm curiosidade, se querem ver o meu solo, eu volto a dizer,
querem ver outra vez?
É a última oportunidade que vão ter para ver o solo. Eu vou fazer no dia 24 de Abril, e quando a liberdade e a democracia em Portugal celebrarem 50 anos, eu começo a preparar outro sol. 25 de Abril de 2024 eu começo a preparar outro sol e vou começar a escrever outras coisas e a preparar o texto. Portanto, vai ser a última oportunidade que vou ter para ver. E eu abri esta segunda sessão às 7.
Alguns sítios giros.
Por exemplo?
E depois vais testar esse material novo em sítios giros onde se faz stand-up. Tipo o Cais da Rio.
Por exemplo.
Muito
mas
bem.
Pronto, acho que são estes dois preâmbulos que eu tenho.
Então avancemos com o nosso programa, não é?
Programa. Sim, senhora, posso começar pelo espetáculo que fui ver a semana passada ao vivo?
Desde que fales dele de maneira mais sucinta do que ele de facto aconteceu, que eu ouvi dizer que foram 9 horas
de espetáculo. Essa é a primeira. Nós vamos ter que conversar muito a sério. Eu já disse à Joana Marques. A Joana Marques fez o Desconfia, duas datas. Exato. No Altice Arena, e depois meteu-se num avião e foi de férias. Foi para fora, ela não está. E eu já lhe disse, assim que ela voltar, eu vou ter que ter uma conversa muito séria com ela, porque 3 horas de espetáculo não faz sentido absolutamente nenhum. Aquilo, tudo bem, giro, teve muita graça, mas são 3 horas dentro do Altice Arena sentado.
Isso é absurdo.
Ia pá, 3 horas. E ela disse, ah não, mas eu vou cortar para o segundo dia. Fez 2 horas e 50. Cortou 10 minutos.
Eu conheço mais gente que foi, e todos gostaram muito, mas todos disseram, é absurdo o tempo deste espetáculo.
Yeah. E é assim, ela tem muitos convidados, tem muitos momentos. Para quem não está por dentro, a Joana Marques, humorista, que faz o Extremamente Desagradável, marcou este espetáculo no Altice Arena chamado Desconfia, que é uma coisa sobre coaches, coaching, autoajuda, etc, etc. E, epá, não vai ser surpresa nenhuma para ninguém que nos está a ouvir que eu não estou minimamente por dentro do mundo do coaching e da autoajuda. Mas a Joana, apesar de estar a fazer uma sátira aos eventos de coaching, eu nunca me senti de fora da piada. Ou seja, eu nunca senti que não estava a perceber as referências. Por exemplo, tu tens no início do espetáculo o momento em que o Vasco Pereira Coutinho, que é um ator e que faz algumas coisas no Instagram com comédia, vai fazer de Fred Canticastro, e que é assim um jovem Beto com imensa energia a puxar a energia da sala. Eu apanhei a referência. Tens o Ricardo Aruz Pereira a fazer uma espécie de Gustavo Santos. Eu apanhei a referência. Tens a Sara Norte a fazer aquele discurso típico de celebridade que passou por momentos maus e a falar de quando foi presa por causa do tráfico de droga. Eu apanhei referência. Tens a Joana Marques a fazer referência à Susana Torres, que é uma coach de autoajuda.
Do Éder.
Eu apanhei referência. Tens a Joana Marques a contar uma história pessoal muito ao estilo do que a Cristina fez nos Cristina Talks. Eu apanhei a referência. Ou seja, aquilo tem vários momentos que, apesar de serem sobre o universo da autoajuda, eu apanhei as referências todas. E achei muito, muito, muito engraçado. A Joana Marques é inacreditável. O texto estava excelente. Foi ela e o Cláudio Almeida, com quem eu escrevo o Isto é Gozar com Quem Trabalha, que foram eles os dois que escreveram, a Joana Marques e o Cláudio Almeida. Aquilo tem momentos a pender mais para o Extremamente Desagradável, com vídeos e a Joana a falar. Tem momentos, por exemplo, tem lá um momento de uma meditação guiada. Tem momentos musicais, tem momentos de storytelling. Eu acho que aquilo está tudo muito bem montado, tem muita graça, o espetáculo está excelente. Eu gostava, não sei se a Joana vai fazer mais datas ou não, eu gostava que a Joana fizesse mais datas para mais gente poder ver o espetáculo. O único defeito, na minha opinião, é que são 3 horas. São 3 horas!
Isso é tipo...
Epá, e isso eu não lhe perdoo.
Porque não é o sítio mais confortável do mundo, o meu arena.
Sim, tu disseste... Tu disseste uma coisa muito engraçada, Pedro, antes de nós começarmos a gravar, que foi, tu começaste a ver o Desconfia na sexta-feira e acabou agora antes do almoço, não foi, Guilherme? Eu, sim, vindo lá agora do Altice para vir gravar o Private Joke.
Mas ainda assim, valeu a pena e vale o bilhete.
Vale perfeitamente o bilhete. E numa nota mais pessoal, da mesma maneira que fico muito contente de ver, por exemplo, a velocidade a que a Rita vende livros e o movimento e a felicidade que as pessoas têm ao ver um livro novo da Rita, eu transponho também esse orgulho quando vejo a Joana Marques com 2 altices
esgotados. Com comédia, é inacreditável.
É mesmo, é mesmo. Fico mesmo muito feliz por
pouca
ela.
Gente, muitíssimo pouca gente que esgota... capaz de escutar 2 altices com um espetáculo de comédia.
E fico muito feliz, aquilo é um fenómeno inacreditável. Apesar de serem 3 horas, a Joana nunca perde as pessoas estão sempre ali para rir e a divertidas e a acompanhar com atenção. Epá, e eu adorei mesmo, estou muito contente.
Muito bem.
E ganhei um carro, já agora digo isto, ganhei um carro.
Espera. Estamos a falar de um carro a sério?
Pedro, só quem está lá é que sabe. Eu ganhei um carro.
Ok.
Fui ver o Desconfia da Joana Marques ou Altice e ganhei um carro. Pronto, ficou a saber.
Mas ganhaste um carro, tipo um carrinho de brinquedo ou um carro? Tipo, um carro a sério.
Imagina que ela faz mais datas, eu não quero estragar. Mas pronto, ganhei um carro.
Quando isto não estiver a gravar, eu vou querer saber o que é que se passou. Agora estou só. Vocês dizem uma maneira boa de lá, num carro. Ok. Eu já pergunto. Então,
se isto
não estiver a gravar.
Vai, Pedro. Okay. Dá-lhe, agora és tu.
Olha, eu tenho 3 coisas para falar. Queres o... Não, podemos começar pela série, se calhar. Pelo 3Body... Como é que chama? 3Body Problem? Acho que é assim.
Tu é que viste.
Tu é que viste, mas tu também sabes coisas. Não, mas é 3Body Problem.
Sei. Chama-se 3Body Problem, exatamente.
Yeah. Comecei a ver, se não me engano, são 8 episódios e eu vi metade, vi a primeira metade. Comecei pela metade inicial, achei que era uma boa maneira de meter nisto.
Não sei se ajuda a história ou não, mas tu preferes.
Olha, vou dizer, não sei se seria muito mais confuso começar pelos quatro, os quatro últimos.
Diz-me só uma coisa, não, Pedro. Okay. Diz-me só uma coisa.
Digo-te várias.
Eu sei que aquilo é baseado num livro, sei que é uma adaptação de um livro, e que o livro foi um sucesso inacreditável, ganhou imensos prémios. Tenho de sci-fi, etc. E sei que isto é adaptado pelos dois criadores, não é criadores, mas dois adaptadores, showrunners do Game of Thrones. Eu não sei nada da história. Tu partiste para isto como eu?
Parti como tu. Sabendo...
Okay.
Eu já ouvi falar desta adaptação ser uma cena, tipo, há vários anos. Eu não sei de quem é que é o livro, mas eu, pá, num site de notícias de cinema antigo que eu via, tipo, há uns bons, sei lá, 8, 10 anos, que eu me lembro de se falar disto, deste livro ser adaptado e dos fãs estarem apreensivos, mas entusiasmados. E finalmente agora meteram mãos à obra nisto. Eu não sabia nada além disso, além de saber que o livro tinha uma reputação boa e que toda a gente considerava tipo uma obra-prima de ficção científica. Não sabia nada mais, portanto foi mesmo só tipo play e agora, olha, contem-me vocês. Pá, estando a meio da série, estou no episódio...
É de 2014, desculpa, ficas a saber, 2014.
2014, portanto é isso, eu acho que desde que o livro saiu que se fala da adaptação disto eventualmente para televisão ou cinema, não sei se na altura ainda chegou a ser falado para cinema. Sinto que é a melhor ideia adaptar para a série, tendo visto o que já vi e com a dimensão que isto parece ser, até porque isto passa-se em timelines diferentes, passa-se tipo na China dos anos 50, passa-se na atualidade, passa-se há uns anos, tens várias timelines e vários locais diferentes, tanto na China como no Reino Unido, como nos Estados Unidos. Agora, estando a meio da série, eu acho que cada vez mais a série vai responder a mais perguntas do que faz. Os primeiros dois episódios são muito confusos, mas acho que é um confuso propositado. Tipo, temos muitas coisas para plantar, muitas sementes para plantar, temos muitas personagens para mostrar, temos muitas alturas diferentes do mundo para estabelecer, e então é normal que nos primeiros dois episódios tu fiques tipo, eu não sei bem o que é que está a acontecer. E senti que no terceiro e no quarto episódio as coisas começavam a ligar-se já mais. E okay. Tá, estou engaged, estou interessado, sem ter a referência do livro para dizer que tá, a adaptação é boa ou má e que falta isto ou falta aquilo. Sempre que o livro deve ser muito ambicioso e que deve ser muito difícil fazer essa gestão de o que é que cortes, o que é que não cortes, o que é importante e o que é que não é. Precisando de ver a segunda metade para dar um parecer final, estou a gostar, estou interessado, é daquelas... Como o J.J. Abrams chama, daquelas mystery boxes que tu passas metade a ser tipo, eu não sei bem onde é que nós estamos, mas eu estou a confiar o suficiente para seguir.
Mas não é all over the place? Tipo, não ficas um bocado perdido entre o sci-fi e os saltos no tempo?
Ficas, mas eu sinto que a cada momento novo, a cada cena nova, a cada episódio, eu estou mais confortável com isso. Os dois primeiros eu acho que são muito confusos, mas eu acho que vale a pena, pelo menos pelo menos está a valer até ao final do quarto, está a valer a pena passar esses dois, digamos assim, tolerar esses dois para saber o que é que se passa. Porque agora, lá está, agora já está naquele ponto em que digo, ok, agora preciso mesmo saber o que é que vai acontecer. Já estou embrenhado nesta história que agora preciso saber, portanto... Mas, assim,
e
é um
visualmente...
bocadinho, eu vou ter um bocadinho.
Ok, visualmente... é bom, é porque eu já vi coisas que tinham arma em farsola e outras tinham muito bom aspecto.
Não tenho muitas críticas com efeitos especiais disso. Acho há uma ou outra coisa que precisa de efeitos especiais ou que precisa assim, de um visual mais forte. Muita da série é mais do que as pessoas estão a dizer do que o que tu estás a ver, é mais sobre okay. O corpo do visual. E há aqui uma série de perguntas que eu estou muito curioso para saber como é que vão ser respondidas. E acho que quando tu queres ver as respostas que a série das perguntas que a série levanta, eu acho que isso é bom sinal de que estás interessado na narrativa. Mas, lá está, se calhar daqui a uma semana vou chegar e disse, pá, vi os últimos quatro e realmente aquilo patinou-se e não aterrou em lado nenhum. Não sei mesmo para qual dos caminhos é que isto vai.
Ou pior ainda, vão-te dizer... acabas a primeira temporada e dizes assim, pois agora precisas de mais
matos,
três temporadas
matos,
para perceber tudo.
Vou lá e matos. Pá, respostas, respostas. Estou farto de séries e de filmes que tipo, não acabam, que têm... começam e acabam. Começam e acabam. Depois fazem outro. Mas começam e acabam. Pode ser isto. Fazer filmes a meio,
Liam Cunningham, tem Aiza González, tem o Benedict Wong. Deixa eu ver se há aqui mais alguém que eu reconheça.
8 ou 10.
Ah, o Jonathan Price.
Tem Jonathan Price.
O John Bradley. Tem alguns atores de Game of Thrones.
Porque isso lá está, mete ficção científica, mas também mete religião, pelo menos teologia e algumas coisas, algumas questões existenciais interessantes. Tem potencial para ser uma boa série. Só vou saber, de facto, se é boa. Porque lá está, de 4 episódios, 2 achei confuso e 2 achei decentes. Portanto, não sei mesmo como é que vou estar no final. Mas são 8, confirma só, são 8 ou 10, mas acho que são 8.
Espera aí que acabei de fechar o IMDb. Espera aí, dá-me 2 segundos.
Estavas lá agora.
Muito rápido, vão ser 8 episódios.
Agora. 8 episódios, ok. Vão não, são porque aquela Netflix, portanto, pelo menos tem essa vantagem, saiu tudo, está lá tudo. Eu é que ainda não consegui acabar os outros 4. Mas se calhar para a semana já...
Sim, senhor.
Tu vais ver também, não é? Tens interesse? Tens
sim,
vontade?
Sim, eu tenho curiosidade em ver isto, sim.
Então, vê se te metes nisso e vê se... Ou para a semana ou para a outra, a gente dá um parecer definitivo.
Sim, senhor. Combinado. Olha, Pedro, vou saltar para uma coisa que vi esta semana e gostei muito. Há uns tempos... Eu vou dizer para aí há uma semana. O Durão disse-me... Epá, tens que ver o novo special do Rory Scovel. Tens que ver, é muito agir, muito engraçado, o gajo está muito engraçado, tens que ver. E eu disse, ok, vou tratar disso. Eu tinha visto, estava na HBO Max, portanto eu pensei, ok, depois vou à HBO Max e vejo, está lá na plataforma. Depois, entretanto, vi o podcast do Jezelnik, e o Jezelnik, que raramente fala de colegas ou de special dos colegas, fez questão de mencionar este special, a dizer que é um dos specials favoritos dele dos últimos tempos e que até mandou uma mensagem ao Rory Scovel, que ele conhece porque o Rory Scovel, na tour do Fire in the Maternity Ward, abriu o special dele, abriu o espetáculo dele, portanto eles conhecem-se desde essa altura, e ele não só gostou muito, como mandou uma mensagem ao Rory Scovel a dizer que adorou, e eu pensei, ok, eu já vi um special do Rory Scovel e gostei muito, pá, se o Durão e o Jezelnik me estão a dizer bem disto, eu vou ver isto.
É aquele, o que tu tinhas visto é aquele que ele improvisa metade das cenas.
Não, eu não vi esse. Eu vi um dele chamado Try Stand Up for the First Time, Rory Scovel Try Stand Up for the First Time, que eu gostei muito, é de 2017. E depois em 2019, se eu não estou em erro, é que ele fez isso que tu estás a dizer, que foi em 6 noites, ele improvisou 6 sets de stand-up, é tudo improvisado.
Tínhamos visto os dois, esse.
Não cheguei a ver, pá. Tenho quase a certeza que não cheguei a ver isso.
Acho que viste. Não era um, não é nesse que também há a cena toda com o sítio onde ele está a fazer o teatro e que tem o gajo, o gerente do teatro, a contar a história, a dizer que eles iam ter que sair dali.
Mas não foste tu que viste e disseste para eu ver? Tenho quase certeza. Eu não vi.
Eu acho que vimos os dois. Eu vi. Isso eu sei. Eu sei o que eu vi. Não sei
pois, eu acho que eu não vi. Eu acho que eu não vi.
Talvez não.
Mas pronto, esse é o Rory Scovel. O Rory Scovel lançou agora este special novo que se chama Religion, Sex and a Few Things in Between. Pá, a primeira coisa que salta à vista é quando tu começas a ver o special. Ah, uma pequena nota. A nossa HBO Max não tem este special. Portanto, eu pirateei. Vão-se lixar. Eu pago a HBO Max, este special é da HBO Max e não está na HBO Max. Saquei. Vão-se foder. Segunda coisa que eu quero dizer. Quando eu começo a ver o special, aparece um cartão a dizer Conan O'Brien Presents. Pá, e eu não tinha percebido que isto é produzido pelo Conan O'Brien, pela Conoco. Não sei como é que se chama a produtora do Conan O'Brien, acho que é Conoco, assim uma coisa qualquer. Epá, o Rory Scovel não é o tipo de comediante que eu costumo elogiar aqui. Não é uma Michelle Wolf, não é um Neil Brennan, não é um Louis C.K., não são gajos super... cerebrais de texto e ângulos, não é nada disso. O Rory Scovel é um gajo estupidamente é muito engraçado. É muito engraçado o gajo. O gajo parece a maior parte do tempo que está a improvisar, mas tu notas que depois aquilo tem um fiozinho que ele vai buscar coisas atrás e para a frente. Ou seja, ele dá a ideia de ser atabalhoado e caótico, mas tu notas que aquilo é super bem feito porque é ensaiado, é preparado. Ele mistura muito bem conceitos muito tontos, como por exemplo, ele diz que desconfia de todas as pessoas que já leram a Bíblia toda. ao mesmo tempo que há uma grande fatia do espetáculo em que ele está a pedir a alguém do público para o ajudarem a trair a mulher. É uma fritaria muito grande. Mas ele o que é eu acho estranho. Que é engraçado no... Yeah, ele é muito estranho. Mas o que é engraçado no gajo é que o gajo, mais do que ser um comediante de texto, que é o que eu normalmente gosto, ele é muito engraçado pela postura dele. Ele a certa altura diz... Yeah, perdi-me, tenho que ir aqui ao papel. E então tira o papel do bolso e fica imenso tempo a ler os temas que já disse do papel. Há um momento em que há uma pessoa do público que lhe responde uma coisa qualquer porque ele está a falar e ele diz, yeah, a minha resposta não teve graça, eu agora vou ter que ir buscar aquela resposta que os comediantes dizem sempre para ter graça, que é, yeah, aquele senhor é o meu pai, e toda a gente se ri, e ele diz, vê, esta resposta clássica de comédia toda a gente ri, com o que eu escrevi ninguém se ri. Pá, ele é muito aflito, é muito, parece desengonçado, mas é tudo muito cirurgicamente planeado e preparado. Há uma altura em que ele diz, faz lá uma piada qualquer mais agressiva ou tipo, mais desconfortável, e depois diz, nah, I'm joking, e depois para e diz, porque é sempre bom quando uma pessoa da minha profissão tem que dizer I'm joking, não é? Dá imensa credibilidade ao que acabou de dizer. Ele é super meta e satírico também da própria Sim. comédia. Eu gosto muito do Rory Scovel, acho muito engraçado, gostei muito deste special. Epá, que não tem bem temas a não ser sexo e religião. Ele a certa altura está imenso tempo só a falar da praticalidade de fazer um gangbang do género. Ele diz assim, vocês imaginem, vocês veem, há um filme pornô que tem 17 gajos e uma gaja, e vocês pensam, ela quer mesmo estar a fazer aquilo, e além disso, tipo, como é que se organiza? E ele começa a pensar, vocês vão, será que há canapés antes? Será que quando alguém começa é preciso avisar os gajos que estão lá fora a conversar e a fumar um cigarro? Olha, estamos a conversar, vocês têm que vir. Ou seja, é engraçado a maneira completamente tonta como ele anda à volta dos temas, mas sempre de uma forma muito... que parece improviso e não é. Eu acho-lhe muita graça. Eu gostei muito deste special. É de longe um dos meus specials favoritos do ano até agora. Sendo que é, lá está... uma coisa completamente diferente do género de special que eu costumo falar aqui, em que sou muito mais de ângulos e de piadas e de... sou muito mais esse tipo de fã de comédia do que deste tipo de fã de comédia.
Mas eu gostei, pá, mas este muito, gajo é super engraçado. Ter achado graça aquele, não só o exercício, que ele está a fazer, está a improvisar todos os dias, mas lá está, nesse ele cada dia chegava lá com os temas, ou chegava a palco e pedia às pessoas temas, mas depois às tantas estava a fazer coisas que eram improvisadas, mas já não tinha nada a ver com os temas que as pessoas estavam a dizer. E era sempre meio goofy e estranho, mas que funcionava.
Yeah. Este agora... que o Pedro está a falar está no YouTube. Portanto, vocês podem pesquisar Rory Scovel. E este special que o Pedro está a falar está no YouTube. Este que eu estou a falar supostamente está na HBO Max, mas eu pago a HBO Max e não tenho lá este special. Yeah. Portanto, não sei. Digam-me vocês o que é que se passa. e adoro, só para lembrar, chama-se Religion, Sex and Everything Between.
Muito bem. Gosto quando tu ficas irritado com a HBO Max e usas a nossa plataforma. Isso é muito diferente quando o meu pai vai para o Facebook dizer queixar-se da Mel. Nos comentários dos posts da Mel. Mas sinto que é o mesmo grau de eficácia, mas legítimas duas tentativas, de facto.
Sim, ninguém vai ouvir da HBO. Desculpem, só uma pequena correção, eu disse-vos mal. O special chama-se Religion, Sex and a Few Things in Between. É como se chama.
Então cito também o nome do coisa que é para as pessoas encontrarem, senão Exatamente. Vão sacar coisas.
Estás com muita comichão no olho, pá. Está tudo bem contigo?
Até bocejei e fiquei com uma pestana, mas agradeço a preocupação. Para, o meu bocejo não foi um reflexo. Não foi um reflexo da tua descrição de nada, só foi mesmo...
Ah, não, as pessoas não veem porque, pronto, isto é só um podcast, nós não estamos agora na moda dos podcasts com vídeo, ainda não vamos para aí e vamos manter fiéis. Mas, vocês não fazem ideia da quantidade de vezes que Pedro Silva boceja enquanto eu estou a falar das merdas que eu trouxe.
Ah,
é que vocês, agora... é que nem vos passa...
Agora eu não sabia que isto era uma cena e agora vamos ter que falar sobre isto. Que não sabia.
Não, estou a brincar. Não são assim tantas. Mas são algumas.
São algumas e não foi a primeira vez que tu pensaste nisso, claramente. Eu não sabia que isto era uma cena. Ah!
Estava só a tentar criar algum género de.
Sim, conseguiste.
Picardia.
Se era desconforto, conseguiste. I don't know, eu sei de vez em quando, mas não é o reflexo do meu interesse pelo que a pessoa está a dizer. Estou bem desconfortável agora. Nem consigo olhar para
aqui,
olhar
de lado.
Ok.
Eu exagerei para motivos cómicos, Pedro. É assim que funciona a comédia. É o exagero, a regra dos três, a inversão. É assim que funciona.
Agora é um podcast da banho, eu não sabia. Guilherme, ontem à noite, o que é que eu decidi? Tinha nada a fazer. Preciso-me ver o Ghostbusters. Fui ver o Ghostbusters. No caminho para o cinema, o que é que eu me lembrei? Era o Ghostbusters anterior, Guilherme. Não vi. Lembro-me de teres falado aqui dele. Porque tu viste, já viste em casa, acho que não foste ver ao cinema, mas já tinhas visto em casa.
Boa questão, não me lembro.
Se eu estava atento. Não me lembras o que é que viste, o que é que não viste, como é que vais-te lembrar onde é que viste?
Não me lembro onde é que vi, mas lembro-me, eu por acaso desse filme lembro.
Sim, mas do Rory Scoville ninguém se lembra se tu viste ou não. Fui ver na mesma, sem ter visto o anterior. E sinto que... Não é por isso que o filme é pior. Também não é por isso que o filme é melhor. Mas sinto que não perdi muita coisa. Eles explicam lá mais ou menos que o filme anterior passa-se em Oklahoma, I guess. E que o Paul Rudd estava a comer a outra senhora e que eles meio que se apaixonaram. E ela é mãe de dois rebentos que agora são caça-fantasmas. E não sei se preciso saber muito mais.
Acho que é isso, pá.
A nível de plot. Falando só deste, como alguém que não viu o anterior, mas que sente que isso não tem repercussões no seu enjoyment deste.
Sim.
Tu gostaste do outro, não foi? Tu achaste que era competente.
Eu vou fazer uma mini review do outro muito rápida. O outro, a par do, sei lá, Top Gun, do Jurassic Park, etc, etc, o que faz é trazer gente nova para um franchise ao mesmo tempo que mistura com as caras antigas. Aconteceu a mesma coisa com o Jurassic Park. Vocês viram o Chris Pratt e a Bryce Howard Dallas com os gajos do antigo Jurassic Park. Yeah. O outro Ghostbusters faz isso. Vai buscar os Ghostbusters antigos, o Bill Murray e os outros dois, que eu não me lembro do nome, sendo que morreu o quarto. O Dan Aykroyd e o outro senhor, eu não me lembro do nome. Morreu o quarto.
Winston.
E o... E o filme é uma espécie de reavivar o franchise como homenagem ao quarto dos originais Ghostbusters que faleceu. Pronto. E eu acho o filme tipo divertido, mas não tem vida nenhuma. É giro ver o Bill Murray outra vez a apanhar fantasmas e não sei o quê, mas tipo, o filme em si é do género. Tem o Paul Rudd porque é um gancho para esta geração nova, tem os putos de Stranger Things, mas o filme é do género. Ok, passa.
É um encolher de ombros. Então, Guilherme, fizeram o outro igual. Porque este aqui não tem grande alma, não tem um vilão fixe, que nós falamos mil vezes disso aqui. Ter um vilão interessante, e eu lembro sempre do Ghostbusters 2, o original, que tem o quadro, eu acho que é...
Yeah.
Ele tinha um nome que vem... Eagle. Não, Eagle é o nome de um deles. Eu não me lembro do nome do quadro agora. Se bem que estou a visualizar o quadro, porque o quadro metia medo mesmo.
Não, Pedro, e aquela senhora de olhos vermelhos com as duas estátuas das gárgulas no topo do prédio?
Sim. Quando eles, quando a Susan, quando a Sigourney Weaver fica possuída e tudo. Os vilões eram mais... Se os vilões forem interessantes, tu ficas muito mais engaged e a história tem muito mais high stakes. O vilão aqui é completamente descartável. É desinteressante.
Viggo,
eu estava a dizer Eagle, mas sabia que estava mal, mas Viggo, que era um vilão brutal. Aqui é tudo meio sem alma e sem vida, competente o suficiente. Coisa boa do filme, tem o Kumail Nanjiani, que nós gostamos muito, e tem...
Atenção que o outro não tinha.
Não, parece que é uma personagem, sim, é claramente uma personagem nova. E o outro também não, acho que também não tinha. E ele aparece no trailer durante tipo um frame e alguém chamou-me a atenção. E eu achei que ele fazia tipo uma cena. Não, faz tipo boas cenas. O que me deixou muito contente, que é uma pessoa que nós gostamos muito, muito, que é o nosso camarada James A. Cassar, comediante inglês que nós somos muito fãs, e que é dos atores que têm mais screen time no filme todo. E isso deixa-me contente, ele tem muita graça, o Kumal também tem graça. O filme não é especialmente engraçado, quando tenta ser engraçado, normalmente está a ser forçado, mas aqueles dois são bons. Por outro lado, estavas a dizer
do Bill Murray... há duas coisas que me dão vontade de ver este filme. Uma é o facto do James Acaster entrar, e outro é que volta o bicho verde, o slime monster, o slime ghost... dos cachorros.
O Slimer não entra no primeiro, pelos vistos. Eu vou dizer, ele entra neste, mas parece que alguém do corporate disse: nós queremos o bicho neste, metam. Mas nós já escrevemos o filme todo, ele não entra. Não me interessa, mete duas cenas em que ele passa de um lado para o outro e está feito. Nós só queremos que ele entre neste, temos o boneco para vender. Porque ele é irrelevante, desinteressante. Eu gosto muito daquele monstrinho. O monstrinho é icónico. Não está aqui a fazer nada. É assim, depois vou dizer, dos antigos, vou dizer uma coisa. O Dan Aykroyd, tu notas que ele está entusiasmado de fazer aquilo. Eu não lembrava, mas aparece nos créditos finais. O Dan Aykroyd foi um dos guionistas do primeiro, portanto aquilo é meio dele. E tu sentes que ele está ali porque quer e porque gosta. O nosso amigo Winston também. Agora vou dizer uma coisa. O Bill Murray, pelo menos neste filme, não sei o primeiro, o Bill Murray parece isso ao agente dele assim: diz que eu entro no filme, eu faço 3 cenas e faço 2 takes de cada cena e não me peçam para fazer o terceiro senão vão embora. Porque ele está com um ar de quem se está a cagar e de quem não se está a divertir nem um bocadinho. Eu sei que a personagem dele é seca e é meio superior àquele tudo já nos filmes originais. Não é isso que eu estou a dizer. É mesmo a prestação dele é de quem se está nas tintas para o que está a acontecer. Eu percebo que ele faz os filmes com a Sofia Coppola e com o Wes Anderson e que não está para isto, mas então diga que não. Não vale, não vale a pena vir para aqui fazer isto contrariado porque nota-se. E então é tipo, são 1 hora e 45 bem passadas. E é, são, tipo, não morre ninguém. Tem uma cena ou outra gira, tem uns efeitos giros de gelo. Tem uns atores que eu gosto. Gosto muito do Paul Rudd também. Agora, é completamente forgettable. Eu daqui a um ano vou estar como tu estavas em relação ao Rory Scovel. Eu não tenho certeza se vi isto ou não. Não tenho certeza.
Não, Rory Scovel eu tenho certeza que não vi.
Tens certeza que não viste? Aquele?
Tenho a certeza que não vi.
Ah, mas dá para ir ouvir aquilo para saber se conversamos. Eu tenho a ideia de nós estamos a falar de uma certa cena do teatro. E estamos a dizer que a parte do teatro era mais interessante. Mas pode ter sido outra coisa também. Não interessa. Está a ficar.
Vou-te só dizer, estavas a falar de coisas forgettable. Eu não me lembrava, porque reparem, há o Ghostbusters de 84, que é o original.
Exatamente. Clássico.
Depois há o Ghostbusters 2, que é 5 anos depois, foi em 89.
É o tal do quadro, do Viggo.
Que é o do quadro. Pois, parou. E eu não me lembrava que em 2016, ou seja, há 8 anos... Exatamente, a Melissa McCarthy, a Kristen Wiig, a Kate McKinnon e a Leslie Jones.
E ainda tens o Thor. Tens o como é que chama o Thor?
Chris Hemsworth.
Esse é divertido, eu digo-se. Eu achei piada esse filme bem mais do que este Frozen Empire.
Yeah. Mas isto é mesmo tipo comédia. Uma das coisas que está aqui a conotar o filme é mesmo slapstick.
Mas os Ghostbusters
são mais de estes são mais de aventura.
Sim, mas os primeiros Ghostbusters eram bem engraçados. Da sua maneira.
Patton Oswalt com Mel Nanjiani, James Acaster. Eu acho que vou ver este filme.
Está cheio de gente que eu gosto. É mesmo pena ser tão inconsequente depois no narrativo.
Percebo a tua tristeza. Pronto. Pedro, vou só falar de mais uma coisinha rápida, pode ser?
Claro.
Só mesmo para fechar, um videojogo que eu terminei recentemente, que se chama Returnal. Quem está no nosso Discord, na secção de jogos, eu fui falando várias vezes do jogo, porque é um dos jogos mais difíceis que eu já joguei em termos de batalhas com bosses, mas eu vou explicar. O Returnal é um exclusivo da PlayStation e é dos estúdios da Sony. E é um jogo que funciona da seguinte maneira. A história é esta. Uma senhora está numa nave espacial, tem um problema numa das asas da nave e cai num planeta. E nesse planeta tu começas a jogar e percebes que sempre que morres, voltas ao mesmo ponto inicial na nave. Ou seja, é uma espécie de Sísifo espacial em que sempre que morres, voltas ao mesmo ponto. E esta é a premissa do jogo. O que é divertido? É que o próprio planeta, ou seja, a estrutura dos níveis, muda 100% de cada vez que tu morres. Não. Tu nunca apanhas duas vezes a mesma estrutura dos níveis.
Então não tem aquela cena de aqui já sei que tenho que saltar ou aqui já sei que tenho que fazer isto, porque essa coisa muda, estás sempre a ter que reaprender.
Tens sempre que descobrir para onde é que tens de ir. Há coisas que são mais ou menos repetidas, não é? Tipo, vais apanhando as mesmas armas, tens os mesmos inimigos, mas a estrutura dos níveis é 100% gerada por AI e sempre diferente. O jogo é um bocadinho repetitivo e em alguns pontos, por causa do nível de dificuldade, é um bocadinho frustrante. Mas tem uma learning curve bastante grande, não é daqueles jogos que tu estás a curtir só a história e que deixas-te levar e que qualquer pessoa que pegue no comando vai conseguir mais ou menos jogar aquilo. É um jogo já num limiar de dificuldade grande em termos de combate, e principalmente porque tem 5 bosses principais que são complicados de matar. Mas o jogo é visualmente
Sei que lidas muito bem com frustração quando estás a jogar videojogos.
Foi frustrante, principalmente dos 5, o terceiro foi muito difícil de matar. Mas é daquelas... Não, por acaso não parti nenhum comando. Mas é daqueles jogos... Eu tenho um amigo que jogou Returnal e diz: tu agora já podes ir para aquele tipo de jogos tipo Bloodborne e Elden Ring e não sei o quê, porque esses também é a mesma estrutura de dificuldade de bosses e não sei o quê. Eu não sei se estou pronto para ir para esse tipo de jogos mais difíceis, mas visualmente o jogo é espetacular, porque as batalhas com os bosses são muito visuais, porque eles disparam assim uma espécie de uns padrões de bolas com cores. Visualmente é muito bonito. E a história é muito complexa e difícil de perceber, porque eles dão-te só bocadinhos da história. Mas é sobre luto e sobre culpa e sobre ficares preso nos teus traumas. O jogo, a maneira como o jogo funciona é uma metáfora também para a maneira como a depressão e a maneira como tu ficas preso, lá está, aos teus erros e os repetes, tem a ver com a maneira como o jogo funciona e esse ciclo de repetição. Ou seja, a história é muito interessante, é um sci-fi interessante sobre luto e sobre culpa, que espalha muito bem a maneira como tu jogas o próprio jogo. Eu diverti-me muito, em 34 horas acabei o jogo, sendo que, e aqui é preciso dizer uma coisa,
platinaste?
Tu chegas ao final do jogo e aparecem os créditos, mas ganhas um troféu que diz: acabaste o ato 2. E eu pensei: não, espera aí. Qualquer pessoa que perceba minimamente narrativa sabe que tudo tem 3 atos, isto não é assim. E então fui investigar e percebi que quando voltas a jogar, aparecem, o jogo está dividido em 5 ou 6 zonas principais, onde tu tens bosses. E quando tu acabas o jogo e matas o último boss, aparecem 5 pecinhas de uma coisa que tu tens de construir para quando voltas a matar o boss final do jogo outra vez, tens o final verdadeiro do jogo. E eu disse: então, espera aí. Tudo bem que eu já matei o último boss e já me apareceram aqui os créditos, mas ou eu não me chamo Guilherme Fonseca, ou eu vou acabar o terceiro ato deste jogo. E então, fui às 5 zonas, apanhei as 5 peças, voltei a matar o boss final do jogo e acabei o terceiro ato e vi o final do jogo. E vi o final do jogo, que, lá está, a história é contada com nuances e merdinhas, há muita interpretação de texto, mas quando acabas o terceiro ato tens muito mais informação. E portanto é um jogo muito giro, muito desafiador, tem bosses muito difíceis, mas é daqueles jogos que quando uma pessoa acaba, tipo, é Badge of Honor, é género: o Returnal, acabei, matei os 5 bosses.
É rewarding
nesse sentido, sem dúvida nenhuma, mas consegue ser frustrante, mas no final vale a pena bater com a cabeça na parede, porque é muito divertido. E pronto, fica a minha sugestão de videojogos.
Muito bem. Olha, Guilherme, eu tenho só mais uma coisinha, que só vi os 2 primeiros episódios, foram os 2 primeiros episódios que saíram inicialmente no Disney+, que é a X-Men 97, a versão nova de desenhos animados dos X-Men. Que eu confesso que eu não tinha, que há gente que vai ter, mas eu não tinha, porque a série marcou muita gente, não tinha aquela nostalgia muito marcada com esses desenhos animados em particular.
Eu tenho tanto, Pedro.
Pois é isso. Não, é isso. O tema principal, sim, completamente. E até quando, num dos filmes recentes da Marvel, há ali um trautear assim de leve da música, foi daqueles momentos tipo, isto é dos X-Men. Desenhos animados. O traço do desenho também lembrava-me bem. Lembrava-me bem de como é que as personagens todas... O look delas. Mas depois, em termos de episódios, não me lembro de nenhum episódio antigo de ter acompanhado muito perto, de saber o que é que se passava. Mas, ainda assim, fui ver este, portanto, com mais distância emocional que se calhar outras pessoas. Mas só tenho coisas boas a dizer dos dois primeiros episódios. Eles mantiveram completamente o look do antigo, o que eu acho que é fixe. Podiam ter atualizado coisas, não. Está tudo com o mesmo traço de antes. Bem, narrativamente, os dois primeiros episódios são fortes. São, os dois acabam com cliffhangers daqueles que tu digas, tipo, pá, isto não é só desenhos animados, isto aqui eu estou mesmo interessado na narrativa disto. Começa com, assim, isto não é spoiler, porque é o primeiro frame do primeiro episódio, com o professor Xavier morto, e como é que eles, os mutantes, estão a lidar com o pós Professor X. Mas tendo ficar na dúvida se aquilo é mais para crianças ou mais para adultos que viram aquilo em criança ou mais para quem, pá, palmas para as decisões que estão a ser tomadas ali, visuais e narrativas, porque eu gostei muito. Os X-Men nunca foram os heróis que eu seguia mais e que tenho mais compromisso emocional, mas tenho quase certeza que vou ver isto até ao final. Estou engaged mesmo com o que está a passar. O segundo episódio acabou e só via dois, e fiquei tipo, mas agora queria ver mais, e não há o terceiro, quando é que isto sai?
Isso é giro. Sabes que quando o Kevin Feige tomou a decisão de trazer esta série do X-Men de animação de volta, ele só tinha duas condições. Ele disse, os atores têm de ser os mesmos, portanto foram buscar os mesmos atores.
Não sabia.
E gastaram uma pipa de massa para manter e para guardar o tema do genérico. Foram as duas condições que o gajo...
É tão simples e tão eficaz esse tema. E pá, nós temos batido muito nas decisões criativas da Marvel de vários índole, mas acho que esta para já está a ser acertada, porque a série parece boa e tem bom aspecto, portanto, parabéns. Temos de para usar a Marvel quando ela merece também.
Sim, senhora. Era uma das coisas que nós estávamos mais entusiasmados para ver este ano. E, pelos vistos, mesmo para quem não tem a referência... Pois, eu tenho.
Eu estava tipo, olha, pois é, isto está aqui, deixa lá espreitar. Não estava tipo, já saiu a série, tenho que ver. Mas agora estou...
E são 20 minutos, não é? Os episódios, 20, 25.
28, meia hora. Mais 28,
30.
Ok. Mas consomem-se muito bem.
Sim, senhora. Olha, Pedro, só relembrar as pessoas que no nosso Patreon fizemos um top 5 de filmes passados na neve ou no gelo por causa do Ghostbusters, que o Pedro já aqui falou. Fica a sugestão para passarem no nosso Patreon.
Bem estranhos. Conjugações bem estranhas de filmes. Que nunca estiveram juntos. Mas
filmes passados na neve e no gelo podem dar imensa coisa, não é? Passem no nosso Discord. Temos sempre boa conversa, falamos de imensa coisa. Por acaso há uma coisa que eu comecei a ver, mas ainda não falei esta semana neste episódio, que queria ir lá num grupinho falar, para saber quem é que está a acompanhar ou não, falarei para a semana. Mas já sabem que têm, se forem ao meu Instagram, no meu Linktree, têm lá uma entrada direta para o nosso Discord. É só entrarem, não é preciso pagar nada, totalmente grátis, é só entrar e falar. É só entrar e falar.
Muito bem. Queres dizer qual é a série que estás a ver, mas não queres dizer ainda?
Physical 100, a segunda temporada.
Pensei que era uma coisa boa. Então tá.
Alan, Physical 100 é ótimo, pá. Tu, para quem vê merdas de gente a comer-se e a querer apaixonar-se e a casar.
Na primeira temporada, lembro-me de ter sido eu a dizer, olha, tenho que ver isto, que isto é bastante atrofiado e giro. Mas esta aqui,
muito giro. Já estaria a segunda temporada, já comecei a ver, para a semana vou dizer coisas. E acho que é isto. Obrigado por nos ouvirem. Passem no nosso Patreon. Passem no Cais a Rir. passem na Wook para comprar o livro da minha mulher, passem na Ticketline para comprar bilhetes para me ver a mim e olha, e passem bem.
E passem bem, olha, não teria dito melhor, Guilherme, fantástico.